Estamos aqui com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você até às 9 da manhã. Principais notícias do dia, também os temas que escolhemos abordar com os especialistas, e a gente tem trazido para você uma ampla cobertura, não é, dos vários setores de pesquisa da Universidade de São Paulo. Assunto agora, Escola Politécnica da USP está fechando parceria para uma nova Embrapi. É uma empresa de tecnologia para desenvolvimento de soluções inovadoras e, no caso, na área automotiva, Embrapi Powertrain. O nosso convidado é o professor Agenor Fleury, do Departamento de Engenharia Mecânica da Poli, aqui conosco. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem com você?
Muito obrigada por atender ao nosso pedido, viu, professor? Bom, a gente vai começar explicando para o nosso ouvinte o que é uma Embrapi.
Então, a Embrapi é a empresa brasileira de pesquisa industrial e inovação. É uma firma relativamente recente, talvez 10, 15 anos, mas a ideia é que ela funcione como um elo entre a indústria e a academia. Ela coloca à disposição da academia uma certa verba para desenvolver, junto com as indústrias, temas de pesquisa que são de interesse da indústria. Fica muito claro, né, nisso que eu estou falando, tá certo? Que o tema de pesquisa é da indústria, ele não é acadêmico. Logicamente, tem que satisfazer os dois lados, né? O principal foco é o interesse da indústria naquele determinado tema.
No caso, essa Embrapi Powertrain, ela vem nesse contexto de grandes mudanças na área da engenharia automotiva mundial e, claro, aqui também no Brasil, não é? Então, vocês estão desenvolvendo soluções, colocando à disposição da indústria automotiva pesquisadores com larga experiência e também com equipamentos, né, de última geração para buscar essas inovações. Então, vamos falar um pouquinho o que vocês têm para oferecer.
Bom, a nossa unidade está baseada em três linhas principais, uma ligada a motores, qualquer tipo de motor de combustão interna, funcionando com gasolina, com álcool, né? Diesel, até sistemas híbridos e, eventualmente, os motores elétricos também. Os sistemas híbridos são aqueles que funcionam com motor de combustão interna e o motor elétrico. Então, essa é uma das linhas. A segunda linha é associada a tudo que vai no powertrain, tá certo? No trem de força, no trem de potência. O trem de potência tem que ser entendido, tá certo? Como tudo aquilo responsável pelo movimento de um veículo, seja um movimento, vamos dizer, de aceleração ou de frenagem. A nossa segunda linha, tá certo? Tem que ver com aumento de eficiência do trem de força, que é um sistema em que a gente tem, vamos dizer, a conversão de energia, tá certo, que está no motor até chegar na roda é muito pequena, e isso pode ser de alguma maneira melhorado. Por pequena porcentagem que se consiga nisso é um ganho. E a terceira linha é dos sistemas eletrônicos, que a gente chama de sistemas inteligentes ligados ao trem de potência, como, por exemplo, os sistemas de controle, de gerenciamento do motor, né? A injeção direta, etc. Aquilo que faz o combustível chegar, tá certo, até o motor e aí se transformar em movimento. Então, essas são as três linhas. Só para complementar, esse projeto, essa chamada de Embrapi, vem embaixo do programa Rota 2030, que é um programa do governo federal, em que as indústrias, de uma certa maneira, contribuem, é um volume grande de dinheiro, tá certo, para desenvolver pesquisas no setor automotivo para o Brasil. Né? Isso que é, vamos dizer, importante. Então, é uma chamada pública da Embrapi, a qual a gente se candidatou, em que foram selecionadas quatro unidades, duas ligadas mais à área de manufatura, uma no ITA e a outra na Universidade de Caxias do Sul, e duas ligadas justamente ao powertrain, ao trem de potência, esse nosso na Poli e outro na Universidade Federal de Minas Gerais.
Agora, professor, essas tecnologias, elas levam tempo para que impactem na indústria e cheguem lá na ponta, no consumidor, porque o sujeito está querendo entender o seguinte. Bom, são carros mais modernos, mais potentes, com maior eficiência, dependendo do aspecto, né? Ambientalmente corretos. Agora você tem os carros elétricos, você tem nessa área automotiva muitas inovações, não é? Está mudando muito rapidamente. Leva tempo, isso está acontecendo cada vez mais rápido, exigindo, portanto, uma especialização cada vez maior. E como é que isso vai parar lá na ponta para o consumidor?
Pois é. A indústria automobilística é uma indústria globalmente monstruosa, né? Acho que uma das principais indústrias, vamos dizer, mundiais. Nós temos o sentimento, o grupo, vamos dizer, que apresentou, de que essa mudança, vamos dizer, que se fala, por exemplo, de mudar totalmente o carro para um carro elétrico, ainda vai levar muito tempo. E talvez seja a solução da mobilidade elétrica seja extremamente interessante para a Europa, mas para o Brasil a coisa é completamente diferente. Por quê? Porque nós temos etanol. Graças a pesquisas desenvolvidas muito na cidade universitária, principalmente no IPT e na Poli, sob a liderança do professor Nigro, que faz parte do nosso grupo Powertrain, a gente tem uma solução. O etanol da cana-de-açúcar, que é uma solução ambientalmente muito, muito boa. Então, o que a gente imagina, tá certo, é que o Brasil vai passar muito tempo ainda, tá certo, muito mais tempo, inclusive, que os países, vamos dizer, mais desenvolvidos, lá na Europa, etc, etc, muito mais tempo trabalhando com o que a gente chama do sistema híbrido, que tem um motor de combustão interna a etanol, ou algum dos derivados aí de algum biocombustível junto com motor elétrico. Essa provavelmente será a nossa solução, brincando aqui, a solução tupiniquim, certo? Para o problema, vamos dizer, do automóvel do futuro. Quanto tempo vai levar isso para chegar? Eu acredito que no Brasil, tá certo, em 2030, sei lá, uma década talvez, né? Que a gente tenha, vamos dizer, uma solução brasileira mais ou menos consolidada. A Europa fala, tá certo, em banir os motores de combustão até 2030. Eu não consigo acreditar, tá certo? É uma mudança radical, tão radical na tecnologia, tá certo, numa indústria que movimenta, sei lá, bilhões ou trilhões de dólares num prazo muito curto. Então, a solução híbrida, eu acho que é que essa mistura elétrica com combustível ainda vai perdurar por um bom tempo.
E é exatamente isso que vocês estão estudando para colocar em prática agora na Embrapi Powertrain, né? É exatamente isso. Quer dizer, é um caminho híbrido ainda.
Ainda é um caminho híbrido. A gente está se colocando como um polo para desenvolver uma melhoria, tá certo, de motores de combustão interna que vão estar presentes durante um tempo ainda no Brasil. Por exemplo, tá certo, essa tecnologia Flex Fuel, né, que praticamente todos os carros adotaram, é uma solução brasileira. Começou de novo, tá certo, na cidade universitária, tá certo, o professor Francisco Nigro, e que foi adotada, vamos dizer, pela maioria dos nossos fabricantes. Em que eu posso trabalhar ou com gasolina ou com etanol. Embora todas as coisas que a gente tenha, toda a gasolina que a gente tenha nos postos também tenha etanol, tá certo? Para diminuir o problema de emissão. Então, a gente tem soluções brasileiras, não tenho dúvida, que podem ser apresentadas para o mundo e que possam ser utilizadas aqui no Brasil também. Nós estamos na Poli também trabalhando com projetos do Rota 2030, não ligados à Embrapi, para desenvolver, por exemplo, um motor a biogás. É um motor que pode equipar veículos pequenos de transporte com praticamente nenhuma emissão. É um projeto que está, esse já assinado, já, vamos dizer, em começo realmente de trabalho, sob a coordenação do professor Günter Krieger da mecânica da Poli. Certamente outros setores podem ser beneficiados. Tudo que tem movimento, tá certo? Que dependa, vamos dizer, de um trem de força, como o trator da fazenda, tá certo? A colheitadeira, tudo isso aí pode ser também objeto de estudos, tá certo? De pesquisas dentro de um projeto como esse, né? A gente olha com muito carinho, tá certo? Também poder atender esse setor tão amplo da economia brasileira. O projeto de pesquisa, ele não atende só as grandes montadoras, pelo contrário, ele está mais montado para as empresas prestam serviços ou fornecem produtos para as grandes montadoras. As montadoras usam grandes firmas, tá certo? E pequenas firmas como fornecedoras para montar os seus veículos. As grandes montadoras, tá certo? Podem ter um papel nesses projetos mais restrito. Projetos da Embrapi atendem até a pequena empresa. Nos projetos com as grandes companhias, a Embrapi pode financiar terço do projeto. E para as empresas pequenas, ela pode financiar metade do custo do projeto. Ou seja, quantias consideráveis para empresas que não são do porte das grandes montadoras, como uma GM, uma Volkswagen, coisa do gênero.
Excelente, professor, não é? Para quem, mesmo para quem não entende, deu para alcançar a importância, não é, do estudo e o desenvolvimento de novas tecnologias. E claro, a Embrapi, a natureza dela é justamente fazer essa ponte, como o senhor explicou lá no início da nossa conversa, fazer essa ponte entre a academia e o setor produtivo, a indústria
Exatamente.
automotiva, para apresentar soluções e devolver para a sociedade, enfim, soluções mais baratas ou mais ambientalmente corretas, que é o grande mote na atualidade.
Com certeza.
Bem, professor, a empresa, esse projeto dessa nova Embrapi Powertrain está começando a caminhar, não é? Então, certamente a gente deve voltar ao assunto e trazer novidades aqui para o nosso ouvinte. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a contribuição do professor Agenor Fleury, que é do Departamento de Engenharia Mecânica da Poli. Muito obrigado, professor.
Sou eu que agradeço poder falar à Rádio USP. Muito obrigado.